UOL Flamengo.
Lubrificantes Móbio, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, bem-vindos à live do Flamengo no UOL. Hoje, depois de uma vitória épica, espetacular, monumental a atuação do Flamengo. Venceu por 2-0, que era o placar que precisava, mas olha, merecia ter feito 3 ou 4 gols, né? Eu vou dizer a vocês que, para mim, foi a melhor atuação do Flamengo na temporada. Jogou um futebol absolutamente avassalador, com volume, com muito volume de jogo. Primeiro tempo, o Atlético Mineiro praticamente não viu a bola. O Flamengo alugou o campo do Atlético Mineiro, jogou o tempo todo lá, criando várias chances de gol. O Everson fez pelo menos 2 defesas importantes, além do gol que levou do Arrascaeta. Que gol do Arrascaeta, hein? Impossível não lembrar do passe que ele deu para o Gabigol fazer o primeiro gol da final da Libertadores de 2019, também daquele jeitinho. É incrível como é que o Uruguai... Olha, nos poucos jogadores que eu vejo fazer isso. Quando percebe que se continuar correndo é capaz de ser bloqueado, ele dá uma espécie de um carrinho e um toquinho com o pé e acaba concluindo a jogada de uma maneira brilhante, né? Arrascaeta jogou uma barbaridade, mas vou dizer mais. Eu diria que todo mundo jogou bem no Flamengo. André Rocha e eu vamos ter noites de Márcia de Windsor aqui, que para quem não sabe, era jurada num antigo programa de televisão da Tupi com Flávio Cavalcante, e só dava 10 para todo mundo. Não acho que a gente vai dar 10 para todo mundo, mas que deve ter um bocado de 10 sim, porque realmente o Flamengo fez uma partida espetacular, excepcional. Não achou não, André Rocha? Boa noite.
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Foi uma atuação a melhor do Flamengo na temporada. Isso não tem nem o que discutir. Principalmente no primeiro tempo. Primeiro tempo foi avassalador. O Atlético não viu a bola. Você viu os jogadores discutindo. O Zarate não sabia quem marcar. Aquela movimentação do Everton Ribeiro nas costas do Zarate. Entre o Zarate e os volantes do Atlético, quer dizer, quando ele dominava a bola, ele já estava de frente para os volantes do Atlético, com a Arrascaeta passando, com o Pedro se apresentando, o Rodinei passando toda hora, e aí os caras não achavam. E a jogada fluía, saía, e as chances foram sendo criadas. Primeiro tempo já era para ter terminado, pelo menos dava para ter terminado uns 4-0. Teve o gol. Teve a finalização do Arrascaeta, aquela que ele acabou pegando meio mal na bola e o Everson salvou. Cabeçada do Pedro de cara pro gol, né? E uma finalização do Arrascaeta também, que ele estava livre dentro da área, um passe espetacular do Felipe Luiz, que também fez uma atuação brilhante, né? Hoje o Flamengo escolheu o jogo, né? O Flamengo tinha escolhido o jogo, abriu mão do jogo no Brasileiro, né? Embora tivesse chance de vencer, para tudo para esse jogo. E correspondeu à expectativa, totalmente, porque foi um desempenho, assim, e não é contra qualquer um, é contra o atual campeão dessa competição da Copa do Brasil. O Hulk não viu a bola, o Hulk ficava desesperado no campo, porque a bola não chegava, quando chegava já estava o Davi Luiz, já estava o Léo Pereira para tomar. Então, assim, é uma atuação que no primeiro tempo beirou a perfeição, só não foi perfeito porque não terminou já com a parada resolvida com os 3-0 ou 4-0. Segundo tempo, lógico, já era mais esperado o Atlético jogar mais, né? Aparecer, mas mesmo assim nada. Nenhuma finalização na direção da meta do Santos. Tudo bem que quando o Atlético resolveu reagir depois de 2-0, não demorou muito tempo e o Júnior Alonso foi expulso, né? E aí complicou de vez a vida para eles. Mas a atuação, assim, ridícula do Atlético, a gente não está aqui para falar do Atlético, mas muito por mérito do Flamengo. O Flamengo foi perfeito, perfeito. Dentro do objetivo que tinha, dentro da dificuldade do jogo, dentro das suas limitações, você vê que o Dorival segurou o máximo as substituições, porque é esse o time do Flamengo no momento, né? Depois, com os reforços, é outro papo. Mas hoje era esse o time e ele usou as peças até o limite. E no final, só para resolver, só para segurar e ganhar tempo e os jogadores com fôlego marcar com a vantagem numérica. Então, deu tudo certo para o Flamengo. E, quer dizer, e aí, de novo, a gente vai falar, né? Abre-se um clarão, né, de esperança aí né? A gente não sabe como é que vai ser o sorteio, né? Quem vai cair no caminho do Flamengo nas quartas de final pode ser o Corinthians de novo, né? E também, e aí se enfrentarem na Libertadores, na Copa do Brasil. Pode ser qualquer um, né? Pode ser o Fluminense aí, que está numa fase espetacular. Mas o Flamengo hoje mostrou que, dentro dessa política de abrir mão um pouco do brasileiro e priorizar tudo nas Copas, deixou tudo em campo hoje e foi o melhor desempenho do time. Muito superior ao jogo lá de Cuiabá, domínio muito maior, o jogo contra o Palmeiras, enfim, todos, pega aí as boas atuações, até o 7-1 no Tolima. Hoje o Flamengo, na soma dos 90 minutos, jogou melhor porque tinha um grande adversário que não jogou bem, mas pelos nomes envolvidos, foi um time atual campeão, valorizou muito essa grande vitória.
O André, eu acho que não jogou bem porque o Flamengo não deixou ele jogar. O Flamengo hoje marcou muito bem. Eu fiquei impressionado com uma marcação do Flamengo, encaixou no time do Atlético, e o Atlético, ao contrário, não conseguiu encaixar o Flamengo. O Arrascaeta e o Everton Ribeiro jogaram com enorme facilidade. Se colocaram numa zona de campo que o Atlético não achou. Simplesmente todos os dois recebiam a bola, tinham tempo de virar, de procurar. Acho que realmente a marcação do Flamengo hoje foi exemplar. Não foi só aquele Flamengo que é avassalador no ataque e que acaba ganhando por causa disso. Não, ele foi um Flamengo taticamente muito bom. Vou dizer uma coisa para você, André. Jogando esta bola, o Flamengo não tem que ter medo de ninguém no sorteio. Ninguém, nem do Palmeiras. Jogando essa bola, eu repito, né? Porque a exibição de hoje, eu diria que foi uma das melhores exibições do futebol brasileiro. Ah, o Fluminense do Diniz está jogando bem? Tá jogando bonito? Tá. Ah, o Palmeiras do Abel Ferreira é um time muito eficiente, que também já deu algumas grandes exibições? Verdade. Mas o que o Flamengo jogou hoje não fica a dever a nenhum dos outros times grandes que estão disputando os títulos com ele. O Flamengo teve uma exibição primorosa hoje, primorosa. Eu me arrisco a dizer que foi a maior atuação do Flamengo desde a saída do Jorge Jesus. Não sei se você tem na memória, André, alguma outra exibição espetacular que mereça ser colocada na frente dessa, tirando o tempo do Jorge Jesus. Eu, sinceramente, não me lembro. Claro, o Flamengo jogou bem em alguns momentos, deu goleada, foi campeão brasileiro, tudo. Mas a exibição com a segurança de hoje contra um adversário como o Atlético Mineiro, é importante lembrar isso sempre. Quer dizer, porque dá show contra o Tolima, ainda que o Tolima não seja mais aquela carne assada que muita gente pensava, mas é um time inferior tecnicamente ao Flamengo. É claro que é inferior. O Atlético Mineiro, não. O Atlético Mineiro é um time de elenco taco a taco com o Flamengo. Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, no meu modo de ver, ainda são os três melhores elencos do Brasil. E o Flamengo hoje, pela primeira vez, neste ano, com certeza, e eu acho até que talvez, desde que o Jorge Jesus saiu, jogou e fez uma exibição à altura do elenco que tem. Acho que o Dorival, deixa eu dar só ali, Fernando Torres esteve aqui atrás da minha casa outro dia, imagina, a filha dele, irmã do Pedro Henrique Torres, tem um terreno atrás da minha casa aqui, em Itaipau. Léo Pereira, nunca critiquei, super-herói da bunda grande, não viu a cor da criança, o super-herói da bunda grande é o Hulk. Mas é verdade, o Léo Pereira tá, olha, não pode para mim nesse momento sair mais do time não. Jogou um partidaço hoje. Aliás, vem jogando bem alguns jogos já o Léo Pereira, né? E hoje o Rodinei, você sabe que o Leandro passou na Gávea e foi ver o jogo, né? Eu até tuitei dizendo assim, pô, com 60 e tantos anos, o Leandro deve jogar mais ainda do que o Rodinei e o Mateuzinho juntos. Mas olha, eu não sei se a presença do Leandro inspirou o Rodinei, que o Rodinei hoje voltou a ter uma atuação espetacular. Eu não vi, sinceramente, ninguém jogando mal no Flamengo. Ninguém. Eu acho que todos jogaram bem. Confesso que fiquei irritado com o Gabigol uma vez. Como o Gabigol perde chances que poderiam ser decisivas, né? Ele teve a bola do 3-0. Ele teve a bola do 3-0, mas é aquela velha história da perninha direita que, sabe, não funciona. O Gabigol tinha
obrigação. Mas ele tinha tempo. Ele tinha tempo e espaço para quebrar o Everson ali. O problema é que ele finaliza sempre do mesmo jeito, ele tem que mudar isso. Se ele finaliza de perna esquerda no outro canto, ele teve espaço para ajeitar o corpo. A marcação não estava tão em cima. O problema é que ele resolveu finalizar como ele sempre finaliza, cruzado de pé direito. o Everson já essa jogada já é manjada, ele pegou. Era uma oportunidade que ele tinha de variar, ele tem que variar. Aliás, os jogadores do Flamengo têm que variar, porque muitas jogadas, muitos ataques são manjados, estudados pelos goleiros, pelos zagueiros. E essa jogada do Gabigol é um exemplo, né? Mas é uma coisa que o Flamengo hoje conseguiu passar por cima disso, porque foi tão superior. Mas você vê, ainda assim, foram dois gols que você pode dizer que foram sofridos, né? Um, uma bola que o Arrascaeta teve que dar esse carrinho que você exaltou. E a segunda, uma bola que entrou por muito pouco, né? Numa jogada de escanteio, bate-rebate. O Flamengo criou muito para isso. Foram 21 finalizações contra 7.
É impressionante.
Eu acho importante hoje, mesmo com a grande atuação, com a grande vitória, classificação, a gente ressaltar isso que o Flamengo precisa melhorar, porque não é todo jogo que vai conseguir ter que criar isso tudo para conseguir construir um placar. E detalhe, já em Minas Gerais já teve também mais finalizações no jogo, contando tudo, teve mais finalizações e quase foi para o saco. Podia ter tomado um 3-0 ali, se não fosse aquele golzinho do Lázaro. Olha o golzinho do Lázaro aí.
É verdade. O golzinho do Lázaro foi salvador. Se não tivesse aquele golzinho, estávamos nós vendo pênaltis agora. Agora, entre nós, o Dorival foi corajoso de tirar todo mundo que bate pênalti no final, não foi, não? Pô, uma bola vadia que entra, ele tinha que tirar todos os batedores de pênalti. O Flamengo ia ter Rodinei batendo pênalti, Deus que me perdoe. Mas, olha, de uma maneira geral, eu fiquei muito empolgado com a atuação, porque eu acho que finalmente o Dorival tem um time, o time é esse. Como é que vai fazer quando chegar o Cebolinha? É outro problema. O time do Flamengo já está definido. Davi Luiz é que é uma pena, né? Davi Luiz não é exatamente igual ao Rodrigo Caio, mas é um jogador que o corpo também já está pedindo perigo, né? Fez um partidaço, para mim, a melhor partida do Davi Luiz com a camisa do Flamengo. Pegou o Hulk, botou no bolso. Inclusive, conseguiu desestabilizar emocionalmente o Hulk, botou dedo na cara, até o final do jogo saíram abraçados. Mas o que mostra que ele realmente conseguiu se impor, não somente na bola, mas também na cabeça, né? Mas aí, sentiu. A sensação que eu tenho é que a zaga titular do Flamengo, para o resto da temporada, vai ser Fabrício Bruno e Léo Pereira. Não consigo ver outra zaga, não. Porque o Gustavo Henrique é lento, não adianta. O Pablo não tem entrado tão bem. E o Rodrigo Caio voltou a sentir o joelho, o maldito joelho. Sim, não foi o ligamento cruzado que obrigou aquela operação, que depois teve infecção e aquela drama todo. Foi um menisco. Mas aí, então, o Rodrigo não quer operar, o que eu até entendo da parte do jogador, né? O jogador passou aquele drama que passou todo no início do ano. Cara, mas eu vou operar o mesmo joelho de novo? O cara diz, não, pelo amor de Deus, é menisco. Só que eu já operei menisco. Eu nunca vi você conseguir curar a lesão de menisco só com fisioterapia, só com reforço muscular. Isso aí está me lembrando muito o que aconteceu com o Pedro no final da temporada passada, que o Flamengo também tentou ficar empurrando com a barriga e ele acabou tendo que ser operado. Eu acho que, infelizmente, o Rodrigo Caio vai ter que entrar na faca de novo. E aí a zaga vai ser mesmo Fabrício Bruno e Léo Pereira. Mas se o Léo Pereira continuar jogando o que está jogando e o Fabrício Bruno entrar bem... No último jogo, o Fabrício Bruno foi bem. Eu acho que vai ser isso. Davi Luiz e Rodrigo Caio são aqueles caras já mais rodados que vão entrar uma vez ou outra, tá? Mas dificilmente vão ter uma longa sequência, porque o preparo físico não deixa. Olha o Tevez aqui. Everton Cebolinha vai transformar o Mengão. Ô, Tevez, eu não quero que transforme o Mengão, não. Eu quero esse Mengão de hoje aí, com Cebolinha ou sem Cebolinha. Eu não quero que Cebolinha chegue e transforme esse Mengão. Esse Flamengo de hoje não precisa de transformação, não. Claro que o Cebolinha entrando pode ser uma peça interessantíssima. Mas aí eu fico me perguntando, se o Cebolinha entrar, vai sair o Pedro? O Pedro jogou uma barbaridade hoje, gente. O Pedro não somente deu o passe para o Arrascaeta, como sofreu a falta na jogada em que o Júnior Alonso toma o primeiro cartão amarelo. E daquela jogada, ele na raspa de cabeça o cruzamento e o Arrascaeta acaba fazendo o gol. A bola entrou, gente. Não tem a menor dúvida de que a bola entrou. Naquela primeira câmera, tô vendo até agora aqui na televisão. Já dá para perceber, mas na câmera de trás do gol, não há a menor dúvida que a bola entrou. Agora, Atlético vai chorar montes, né? Vai ter nota oficial amanhã, vai ter gente pedindo para o Hilton Pereira Sampaio não apitar mais o jogo do Atlético.
Vão aquele chororô. Vão reclamar de falta do Pedro no lance da origem do.
Vão reclamar de tudo. Exatamente, vão reclamar de tudo, a gente sabe.
E o Pedro ainda deu o passe para o
Gabigol.
Naquele chute cruzado.
Exatamente, é isso mesmo. O Pedro teve um partidaço do Pedro. Agora, onde é que o Everton Cebolinha vai entrar? Isso aí é problema para o Dorival. Porque também, ao mesmo tempo... Pois é, mas eu reconheço também, o André, que o Dorival encontrou uma posição nova para o Everton Ribeiro, né? Isso foi um negócio muito bem sacado do Dorival. Acho que a gente tem que dar os méritos a ele, porque ninguém tinha colocado o Dorival, o Everton Ribeiro até agora, para jogar de volante. Volante pela direita, sim, mas volante. E ele está jogando uma barbaridade. Enfim.
É meia, né?
Mas
o volante, o meia-direita e o meia-esquerda. É um tripé de meio-campo.
Pois é, mas o que acontece é que ele marca para burro. O Everton Ribeiro é um cara que marca muito. Ele sempre marcou. Inclusive, quando ele fazia aquele.
Não vai acontecer todo jogo. Vai alternar com o Vidal ali. Eu acho que vai ser isso. Ele vai alternar com o Vidal ali naquela função.
É possível. Mas, de qualquer maneira, para o Cebolinha entrar, alguém tem que sair. Alguém de frente tem que sair. Aí vai ficar na mão do Dorival, né? Eu hoje confesso a você que teve momentos do jogo que eu dizia, meu Deus, o Bruno Henrique nesse jogo iria deitar e rolar, não é não? Teve espaço para burro, para meter aquela bola na corrida para o Bruno Henrique e, infelizmente, o Bruno Henrique só no ano que vem. Mas, enfim, eu achei uma exibição de gala espetacular. E acho que, de fato, o Dorival está começando a arrumar o Flamengo. Não gostei do time tão poupado contra o Corinthians, mas depois de uma atuação como essa, digo, olha, talvez se tivesse botado alguém para jogar contra o Corinthians, talvez não tivesse o fôlego que teve hoje. O Flamengo teve um fôlego impressionante. Final de jogo, o Everton Ribeiro, quer dizer, acabaram sendo substituídos no finalzinho, mas correram, Everton Ribeiro, Pedro, Arrascaeta, correram o tempo todo. Então, no final das contas, acabou sendo válido. Olha aqui o nosso Igor. A perspectiva de reformulação da fisiologia, inadmissível perder um ou dois jogadores todo jogo. Parece um elenco de leprosos. A questão da preparação física da fisiologia, eu acho que o Flamengo... Ele mandou buscar, inclusive, um cara que era daquela Exos, né? Que era um consultor da Exos, que fazia um trabalho espetacular com o Jorge Jesus. Pode ser que melhore um pouco agora. Tem que comentar, tem que lembrar que esse é um elenco velho, gente. Esse é um elenco que tem muitos jogadores acima, não é só de 30 anos. De 32, 33, 35, 36. Então, difícil você imaginar que...
E tem o legado de 2021. Nunca podemos esquecer disso. Legado de 2021.
André, você dá muito valor ao legado de 2021, que eu não desminto, eu concordo com você, que foi muito ruim. Mas, para mim, o pior legado é o do Paulo Sousa, cara. Paulo Sousa teve uma pré-temporada inteira para preparar esse time, entendeu? Ele poderia ter passado por cima do legado, recebeu um time com um legado péssimo, ok, mas ele, se fosse competente, ele e a comissão técnica dele, eles teriam colocado essa turma em forma. O problema é que foram duas comissões técnicas desastrosas, né? Esse é o grande problema. Olha aqui, ó, Rogério Carvalho, hoje eu sou a massa de Whindersson do Rodinei. Que fase! No último jogo foi um instante maestro. Instante maestro, que o Flávio Cavalcante quebrava disco na plateia. RMP sabe do que eu estou falando? Sei. Quem tem a nossa idade, né, o Rogério Carvalho? Lembra disso tudo, né?
Eu lembro disso. Eu lembro.
Você lembra também?
Eu era criança, mas lembro. Lembro. Via Flávio Cavalcante.
Flávio Cavalcante e o júri da massa de Whindersson, de todo mundo. Enfim, eu achei de fato uma atuação espetacular. Acho que o Turco Mohamed vai sair bastante machucado desse jogo, porque se não rodar, né? Ele quase, naqueles dois jogos que o Flamengo fez, um pelo Brasileiro e outro pela Copa do Brasil, ele estava com a cabeça na guilhotina. Aí ganhou os dois jogos, ganhou moral. Só que ele agora perdeu a classificação na Copa do Brasil, né?
Copa do Brasil.
Deixou a Copa do Brasil.
E segue derrapando no Brasileiro, né?
Pois é, e segue patinando no Brasileiro. Vou mais longe. Se o Flamengo começar a jogar esse futebol aí, até no Brasileiro dá para pensar. Ainda mais com um elenco mais reforçado depois da janela. Que aí, como você mesmo disse, André, O Arturo Vidal joga 2-3 jogos, o Everton Ribeiro joga 2-3 jogos. Entendeu? O Gabi e o Pedro jogam juntos 2-3 jogos, no outro joga o Everton Cebolinha. Enfim, só não tem reserva é pro Arrascaeta, né? Isso é que eu acho impressionante. O Flamengo fala em contratação, 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 e eu não vejo ninguém para ser reserva do Arrascaeta. O André Luiz Borges da Silva, nem a chuva esfriou o nosso inferno. Mengo! O melhor é que o inferno, até onde eu sei, foi aquele show espetacular na torcida. É, acho até que exageraram um pouco nos sinalizadores, tanto que o jogo teve que começar bem tarde, mas não vi brigas, não vi nada de excepcional. Pelo menos até agora não tive notícia disso. Então, esse tipo de inferno era o que o Gabigol falava e que não tem nada a ver, rigorosamente nada a ver. É, 20 minutos, André. Vou fazer um intervalinho e na volta toco a bola direto para você.
E o like?
Boa, André. Olha o like aí, galera. Ó, estamos com uma audiência espetacular. Mas o like tá pequenininho, galera. Vamos fazer um like aí do tamanho dessa exibição do Flamengo, né? Senta o dedão no like aí e não sai daí não que nós voltamos já já. É um minutinho só.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Cartão vermelho que será reforçado em breve por Casagrande. Volta Casagrande. O Casão assinou com o UOL, é do nosso time, vai participar do cartão vermelho, vai escrever coluna, enfim, vai estar fazendo aí tudo com a gente. Sensacional, grande contratação. André, bola contigo. Eu falei demais no primeiro bloco. Pode tecer tuas considerações aí tranquilos, que agora eu vou ficar quietinho aqui.
Não, a gente vai conversando. Ó, o Riva Guerra aí, Léo Pereira, nunca acreditei, ainda dá para seleção.
Menos, né?
Mas é impressionante que ainda assim teve o vacilozinho do Rodinei ali no finalzinho, né? Aquela falta boba na lateral da área, já no finalzinho dos acréscimos, né? Teve aquele susto. É, o Flamengo tem, não pode. Foi grande atuação? Foi. O Rodinei jogou muito? Jogou. Mas o Flamengo continua precisando de um lateral direito. Daqui a pouco ele vai entregar, não adianta. Ele hoje jogou bem, o Atlético também atacou pouco por ali. É um jogo especial. Nesses jogos especiais, talvez possa ser, né? Mas não, vai confiar? Eu não confiaria. Agora, em relação ao time, o que eu destaco, porque o jogo foi especial também, foi a entrega do pessoal da frente, Gabigol, Pedro e Arrascaeta, para compor ali, para não deixar só os três do meio campo marcando junto com os quatro da defesa. Não deixar o time em nenhum momento defendeu só com sete. Sempre um deles voltava para ajudar, em todo momento. Então, essa entrega, por isso que eu estou falando, essa é um jogo que precisa de uma entrega física muito grande. Mais ainda porque o Flamengo não consegue deslanchar, fazer 3-4 para poder botar a bola no chão, descansar com a bola, né, entre aspas. Eu acho que essa questão, eu vou continuar batendo nessa tecla porque é um problema crônico, né? Tinha lá com o Jorge Jesus, mas aí era tanto volume e também tanta vontade de vencer e tal, e a fase também espetacular dos jogadores, tudo muito iluminado ali, né? 2019, um pedacinho de 2020. Mas depois, com Domi, Ceni, todo mundo, Renato, Paulo Souza, tem que criar muito para fazer um gol, tem que ser mais eficiente, não pode ser, pô, só vai golear se for aquela carne assada, assim, sem nenhuma resistência, como foi o Tolima, né? O Pedro cabeceando livre, tudo com muita liberdade, facilidade. Não vai ser assim contra ninguém. Ninguém vai vender nada barato para o Flamengo daqui por diante. Quem pegar no sorteio da Copa do Brasil, o Corinthians, os jogos do Brasileiro, ninguém vai entregar nada de graça para o Flamengo. Aquele jogo 0-0 com o Palmeiras era para ter sido 1-0, gol do Arrascaeta, né? Num lance de cruzamento que ele chegou. Só que e o Flamengo tem que entender uma coisa: quando pegar time contra grandes goleiros, eu acho o Everson um grande goleiro, ou pelo menos um goleiro numa grande fase, é aquele chute que o Arrascaeta dá, que dá chance para ele defender, a cabeçada do Pedro dá chance, não pode dar chance. Você tem que tirar totalmente do goleiro. E esses caras ganham para isso, ganham muito bem para isso. Então eu vou continuar batendo nessa tecla, né? Precisa ser mais eficiente, tem que feder a gol e em jogo difícil. Os jogadores têm que definir em jogos difíceis com menos sofrimento do que hoje. Foram dois gols sofridos, né? Não levados. Dois gols que foi a bola entrando, o Arrascaeta fazendo um esforço danado, e entrando, o zagueiro tentando salvar, e aquela que entrou, não, quer dizer, a bola entrou, mas ficou, entrou, não entrou, quer dizer, um lance confuso ali dentro da área. O Flamengo produziu para fazer golaços, fazer gols bonitos e ter uma vitória muito mais categórica e condizente com a superioridade que construiu no jogo. Então, esse time tem que converter mais as suas oportunidades em gol. Sei que o palmeirense também fala isso do seu time, até o Atlético, o próprio Fluminense também, embora tenha sido bem eficiente, o Cano aí metendo gol direto. Mas o Cano é um bom exemplo, o cara tem três chances e mete um ou dois. Os atacantes do Flamengo têm que tentar seguir esse ritmo aí para poder facilitar os jogos quando se tem uma atuação como aquela do primeiro tempo. Era uma atuação de 4-0. Fácil ali, 4-0. E foi 1-0 no finalzinho já, nos acréscimos. Temos o gol aí, os gols, né?
Primeiro, responde essa pergunta do Superchat, que é uma pergunta para você, André.
André, com as classificações... Antônio Machado, valeu, Antônio. André, com as classificações heróicas e os reforços, perspectiva da temporada mudou? O Flamengo voltou a ser candidato a um título relevante? Não, o Flamengo já era, né? A Libertadores, o Flamengo é o candidato, pelo menos a finalista, ele é. Porque ele é melhor que o Corinthians, se vai passar ou não, né? A gente viu, o Corinthians compete, luta, dá sorte também, tem sorte. Então, não vai ser fácil. Depois tem o Vélez, que teve méritos né? O Vélez provavelmente vai eliminar o Talleres, se o Flamengo passar do Corinthians, provavelmente vai pegar o Vélez. Também teve mérito para pegar o River Plate. E aí, na final, amigo, aí um jogo só, tudo pode acontecer de novo. E o Flamengo eliminando o Atlético, até lá dia 2 de agosto, dá tempo de acontecer muita coisa e de repente o Atlético dá um trabalhinho pro Palmeiras, né? Nas quartas de final. Então essa classificação do Flamengo, de certa forma, pode ajudar um pouco. Não que o Atlético seja um adversário mais fácil que o Palmeiras, mas o Palmeiras hoje é quem domina aí a América do Sul. Mas eu acho que o Atlético é candidato às Copas, sim.
Eu acho que o Atlético ainda é um adversário difícil para qualquer time brasileiro, hein? Com toda sinceridade, inclusive o Palmeiras. Vamos ver os gols, então? Os gols chorados, como bem disse aí o André. Realmente a bola entrava devagarzinho, quase não entrava, mas entrou. Isso é que interessa, né? Vamos rodar os gols aí, então. E a gente vai comentando aqui, né, o André. Primeiro gol, olha só, começa lá atrás, Davi Luiz, tá? Santos dá um chutão. A zaga do Atlético corta mal, novamente aqui. E aí o Pedro faz esse giro, né? Que muita gente do Atlético reclamou que foi falta. Foi falta coisa nenhuma. E esse carrinho do Arrascaeta, que eu sou fã, que já é uma jogada característica dele, né? E a bola foi ali pro cantinho. Eu digo, vai bater na trave! E ela entrou.
E até hoje eu tenho para mim que ele, que naquele gol do empate lá em Lima contra o River, o Arrascaeta tentou fazer exatamente isso aí, de finalizar, que o Gabigol chegou na frente, né, acabou pegando num ângulo que achou o Gabigol livre.
Você acha mesmo que ele não quis passar, Pedro, não? Normalíssimo,
né? Lógico, não foi um...
Agora já, o Gabigol tem umas coisas engraçadas. Esse era uma bola que era pro Gabigol estar lá para empurrar. Gabigol estava mal colocado, inclusive, chegou atrasado no lance. E essa aí que eu confesso, sim, a você, que na primeira imagem eu não achei gol. Eu digo, ué, deu gol? Mas aí depois nós vamos ver nas câmeras de trás e de lado, aí não tem dúvida. De trás, então, para mim é decisiva, não dá para ter a menor dúvida. E é importante lembrar que o VAR analisou, né? O VAR, usando todas as câmeras, sim, possíveis, o VAR analisou. O ideal seria que tivesse
uma explicação...
Diga.
A explicação da transmissão da Globo foi perfeita, acho que do Sandro Merahit. A menos que houvesse uma imagem que comprovasse, assim, sem contestação, que a bola não tinha entrado, aí sim eles poderiam chamar a marcação do campo, que senão vale o que está no campo. Se todas as imagens forem inconclusivas, vale a decisão do campo, do assistente, do árbitro, enfim. Então, mas dá para ver claramente que ela entrou, porque ela bate no Everson, só que já estava dentro.
O Everson estava dentro do gol, né? Olha o Luiz Moreira aí cornetando as nossas notas antes da gente dar, André. Nota inferior a 8, impossível, né? Aguarde, que nós vamos dar as notas com bastante rigor, mas também com bastante justiça. Então, fica frio aí que você vai ver. André, próximo jogo do Flamengo contra o Curitiba. O Gabigol suspenso com 3 cartões amarelos. Eu acho que o Pedro saiu hoje só com cãibra, né? Não sei se você teve outra impressão, me pareceu cãibra. Se for só cãibra, não tem problema nenhum. Dia de recuperação, relaxa o músculo, massagem, vai jogar. Mas, se não, o Flamengo hoje em dia tem dificuldade, porque o Flamengo não tem outro atacante. Vendeu o Rodrigo Muniz, não tem nenhum outro centroavante. Se ficar sem o Pedro é problemático, mas não acho que vai ficar, não. Olha aqui o Rôner.
Olha, Renato, eu acho que o Flamengo não está dando a mínima para esse jogo contra o Curitiba. Está nem aí. Se ganhar, vai ser aquele joguinho jogo sofrido. Vai ser jogo para 1-0 sofrido, até dar um tropeço aí, um empate, porque, olha, tá claro. É Copa. E esse jogo é o último, ainda sem os reforços, né? Porque hoje, 14, eles só podem ir na segunda, né? Então, pode começar na segunda. Então, vai ser um catado. E vamos ver o que vai acontecer aí.
Não pode. Nesses 3 jogos tem que ganhar, cara. Tem que ganhar e voltar a ficar lá pertinho do brasileiro.
Esse é o certo, eu não estou discutindo. Mas pois pela política, mentalidade, o que o Dorival fez, o que o Braz falou, o que o time fez hoje, a entrega do time hoje, vai ser as Copas e o brasileiro, vamos em frente.
Mas olha
aqui. Puxa aí era esse aí mesmo, né? Era esse mesmo.
RMP, o Hulk está reclamando demais da arbitragem. Ontem o Galo protocolou na CBF contra o Daronco. O Rodrigo Caetano está chorando demais, pois quando ele fala, ele é tímido. Isso aí é a cara do elenco do Atlético, né? O Hulk é um reclamão de marca maior. É uma tática dele. Ele pressiona a arbitragem, mas está mal acostumado, porque no ano passado, sempre que ele pressionava a arbitragem, caía na área, dava um pênalti, né? Esse ano a coisa está um pouco mais rigorosa. Exatamente.
Na verdade, é um vício do Atlético, que justifica suas derrotas desde sempre com conta de arbitragem. Inclusive, quando a gente que é Flamengo fala isso, eles falam assim, vocês falam por causa do Zé Roberto Reis, isso aqui, meu amigo. O mais ridículo para mim na história que o Atlético fez foi naquele brasileiro de 2012 que perdeu com 4 rodadas de antecedência com o Fluminense e ficou lá fazendo dossiês, reapitando jogos e mostrando que se o pênalti tal fosse marcado, se o pênalti tal não fosse marcado, o Atlético seria líder e o Fluminense não. Fizeram um dossiê apresentando uma tabela paralela, como se o jogo fosse assim. Então o Atlético teve um pênalti, fez o gol, então ele venceria aquele jogo, o adversário não podia empatar. E o Fluminense, se não tivesse um gol, sei lá, com o Fred impedido, por exemplo, ele não podia ir lá e marcar outro. Aquilo foi a coisa mais ridícula que eu vi na minha vida de um clube, em termos de reclamação de arbitragem. E o Hulk deu aquele piti contra o São Paulo, porque ele está querendo a volta daqueles pênaltizinhos marotos para o Atlético.
Pois é, exatamente.
Só tem um pênalti contra ele. E pensou no jogo de hoje também.
Claro. Ninguém reclama só para o jogo de trás.
Mas nem essa chance ele teve.
Ele não teve nem sequer um lance que ele possa dizer que foi pênalti, né? Porque ele mal tocou na bola, essa que é a verdade. A zaga do Flamengo, o sistema de marcação do Flamengo, não foi só o Davi Luiz, não. Todo mundo, o Hulk mal tocou na bola, estava sempre vigiado. A única bola que ele recebeu livre, que ali houve uma pequena falha de marcação, foi quando estava ainda, acho que 1-0, sobrou para ele dentro da área livre e ele estourou na arquibancada. A única vez, foi a única bola. Olha aqui o Tevez, o que o Gerson tinha que os outros não tinham. Ah, o Tevez, o Gerson jogava uma barbaridade, cara. Ele jogava, não, ele joga. joga. O Gerson é melhor do que todos os volantes que estão no Flamengo. O Thiago Maia fez um partidaço para mim hoje, o João Gomes também jogou muita bola e tudo, mas nenhum dos dois chega nem perto da categoria do Gerson, né? O Gerson é um jogador completo.
Tirando o Danilo do Palmeiras, o resto não dá nem para competir, não dá nem para pensar. O Gerson voltaria sobrando, como ele foi embora sobrando e voltaria sobrando.
Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Olha aqui, a pergunta do Carlos, você está de gozação, né? O Dorival já é melhor técnico que o Jorge Jesus. Pô, se ele ganhar o Brasileiro e a Libertadores, talvez eu considere. Mas, pô, para com isso.
Copa do Brasil e a Libertadores.
É, exato, as três. Entendeu? Agora, o que às vezes as pessoas não entendem é porque o Jorge Jesus, gente, ele revolucionou a maneira de jogar futebol no Brasil. Ah, perdão, bem lembrado. O Amer me corrigiu aqui. Já é o melhor técnico pós-Jesus. Aí sim, aí eu acho que está caminhando a passos largos para isso. Claro que o Ceni ganhou o Brasileiro.
Tem que ter conquista, né?
Mas tem que ter conquista, exatamente isso. Tem que ter conquista. Essa aqui, para mim, é a grande diferença. Estamos com 36 minutos, ainda podemos falar mais um pouquinho do jogo e do que se esperar daí para frente. Aos 40 minutos, a gente começa com as notas. André, você mudaria alguma coisa para o próximo jogo? Quer dizer, você iria de um catadão mesmo? Você acha que é isso que vai acontecer?
Eu acho que é isso que vai acontecer, até pela questão física dos jogadores. Foi uma entrega absurda de todos eles. Eu acho que para segurar aí essa sequência de jogos e estar preparado para jogar no fim de semana, vão ser poucos ali que vão segurar essa onda. Eu acho muito difícil. Eu acho que é uma questão de postura, de mentalidade. Quer dizer, vai poupar o Maracanã, vai poupar o time também. Ah, é o Curitiba e tal. E aí é nessas que o Flamengo tropeça e se ferra. Mas eu acho que essa política das Copas, eu acho que... Eu até tinha falado isso lá na época do Paulo Sousa ainda, que ia ser o que ia restar, até pela experiência do ano passado, de querer levar a sério todas e tal, e o Renato ficar discutindo isso, e no final o Flamengo não ganhar nenhuma, e é aquilo que eu já falei, né? E a própria experiência do Palmeiras, né? Uma temporada ridícula até a final da Libertadores. Aí ganhou a final, ganhou a Libertadores, e aí pronto, aí o Abel é gênio e tal. Então o Flamengo está, muito provavelmente, por conta de todos os seus problemas, questão física, enfim, a pré-temporada que foi jogada fora, 5 meses que o Flamengo perdeu no ano com o Paulo Sousa, eu acho que, na mais dessa altura agora, nas quartas, dependendo se, por exemplo, pegar um Atlético Goianiense, com todo respeito, né, que passou por cima do Goiás, empatou com o Flamengo e tal, mas se pegar, já, a coisa já ficar meio que encaminhada, o Flamengo foi favorito no confronto, como é também na Libertadores, por mais que se respeite o Corinthians, abriu-se um caminho que pareceria mais complicado para a final da Libertadores e agora ficou um pouco menos, embora continue difícil. Mas se o sorteio não colocar, por exemplo, colocar um adversário inferior ao Flamengo, eu acho que o Flamengo vai administrar um G6 no Brasileiro. E eu acho que contra o Curitiba vai ser um catadaço. Garotada, Marinho... E aí, mais ou menos o time que jogou no domingo com o Corinthians, acho que até mais mexido ainda.
Vamos ver. Eu só acho que o Flamengo tem que botar um time capaz de ganhar do Curitiba, e eu acho que ele tem que fazer tudo para ganhar os 3 próximos jogos. A Libertadores é bem mais lá para frente. A Copa do Brasil, o sorteio é na terça-feira que vem, né? Também não é já, daqui agora. A 2 semanas pelo menos, entendeu? Eu acho que não podia. Essa reta final, esses 3 últimos jogos do turno, o Flamengo tem a obrigação de encostá-los na frente. Até porque G6, se ele não ganhar a Copa do Brasil e Libertadores, ele vai jogar pré-Libertadores. Não, eu acho que o Flamengo tem a obrigação de não brasileiro.
Contra a Juventude e Avaí, eu acredito que vá time titular e o time vai correr atrás para ganhar os 6 pontos. Mas esse jogo Coritiba, depois de toda essa catarse, todo esse esforço, né? A gente que conhece Flamengo sabe que é o joguinho para o Flamengo tropeçar e se enrolar. porque fica a cabeça toda no que conquistou, fica o oba-oba, vai ter oba-oba em torno disso, e ainda tem a questão física e o elenco que é desequilibrado, né? Ainda está muito desequilibrado, por isso que está indo ao mercado e os jogadores não podem ser utilizados.
Tá certo. Vamos mostrar as estatísticas do jogo, para a gente fechar o comentário do jogo em si e passar para as atuações? Olha aí, a estatística acabou engraçado. O Atlético acabou ainda com 50,1%. Claro, natural, né? Depois, principalmente que o Flamengo fez o segundo gol, o Atlético passou a dominar
e tentar impressionar. Muita bola rodando ali entre os zagueiros. Não teve muita coisa.
Não teve volume na frente, não. Mas ficou mais com a bola, mais tempo, né? Naturalmente. Então é praticamente empate, né? 49,9, 50,1 é empate. Finalizações é um banho do Flamengo, né? 20 finalizações do Flamengo contra 7 do Atlético. E como você lembrou, né, o André, nenhuma do Atlético no gol, né? Não foi rigorosamente nenhuma bola do Atlético no gol, né? E o Flamengo, além dos dois gols, teve pelo menos duas defesas do Everson, uma numa cabeçada do Pedro, uma na chute do Arrascaeta e depois uma cabeçada do Gabigol também. Ou seja, o Flamengo botou pelo menos umas 6 bolas dentro do gol.
E o chute cruzado do Gabigol, né? Que foi uma defesa
manjada,
mas foi uma defesa importante também.
É, tá aqui, finalizações certas, 9. O Flamengo botou 9 bolas dentro do gol, na direção do gol do Everson, né? Precisão dos passes, mais ou menos igual, 86, 85. Desarmes, o Flamengo desarmou muito, o que eu acho que é característico desse time. Uma das coisas que mais me encantou, falando sério, foi a disposição do time do Flamengo hoje. Uma das coisas que irritava muitas vezes no Flamengo nos últimos tempos era um time assim meio lento, meio gato gordo, meio que esperava que a qualquer momento fosse pegar a bola e fazer o gol. Hoje o Flamengo brigou por todas as bolas. Brigou por todas as bolas, ganhou quase todas as bolas na cabeça, naquelas bolas do meio campo, quando o Flamengo estava pressionando, o Atlético tentava sair em bola longa, o Flamengo ganhou quase todas na cabeça, ganhou quase todas as divididas. Olha, sensacional. Por isso a gente vê aí 23 desarmes. Faltas cometidas, o Flamengo cometeu 4 mais, 18 a 14, e escanteio 4 a 5. Isso aí é já no segundo tempo, porque no primeiro tempo o Flamengo deu um banho de escanteio, né? Enfim, estatísticas que comprovam a superioridade do Flamengo. O Twitter oficial do Flamengo anunciou o Vidal. Acabou de anunciar o Vidal, segundo informação aqui do Helder Neves. Pô, acho que devia ter deixado então para anunciar amanhã, né? Afinal de contas, hoje tem mais do que notícia com essa...
Tava tudo pronto. Se perdesse, ia ser a nuvem de fumaça, a cortina de fumaça. E ganhando aí, vamos anunciar logo para fazer o carnaval logo já fora de...
Nós temos uma arte aí. Dá para botar, Amer? Dá para botar na tela aí? A arte do Flamengo, do Twitter? Eu vi que você mandou aqui pelo WhatsApp, mas eu não tenho condição de puxar. Se você tiver condição de puxar, seria legal para a gente mostrar aí essa arte do Flamengo. Enquanto isso, olha aqui, 43 minutos, já está mais do que na hora da gente começar a dar as notas. Bota aí a sua peruca de Márcia de Windsor, que eu vou botar aqui a minha, e vamos em frente aqui nessas notas. Começa você com o Santos.
Santos bem, mas não chegou nenhuma bola para ele, ainda algumas reposições meio estranhas, muito chutão, mas deu certo, né? Como consequência disso, saiu a jogada do primeiro gol. Vai ganhar nota 7,5, vai. A bola não chegou para ele, foi 0 de finalizações do Atlético na direção da meta, né?
Mas eu vou dar 8. Eu vou dar 8 porque um gol teve com o lançamento dele, tá? Não, a bola não chegou, mas ele também mostrou segurança, saiu bem, nota 8. Depois do Santos, vamos para Rodinei. Rodinei, começo eu. Rodinei, meu filho, você hoje encarnou o Leandro. Vai levar 8,5. 8,5 para o Rodinei. Você, André.
Vou dar 8 por aquela faltinha besta ali no final que poderia dar problema para o Flamengo. Ele sempre tem que fazer uma bobagem, né? Uma falta totalmente desnecessária. Ele é pouco inteligente mesmo, mas no apoio ele está voando. Jogo no Maracanã, ele com espaço e liberdade, ele voa.
Nota 8. Voa mesmo.
Não deu assistência e nada, mas foi bem.
Beleza. Davi Luiz, você começa com Davi Luiz.
Nota 9. Né? Foi mais um que botou o Hulk no bolso, ele e o Léo Pereira. Ganhou todas, né? E cobertura do Rodinei e tal, Davi Luiz. Mas é aquilo, né? Tem um limite ali. Chega uma hora, o gás acaba, a perna não aguenta e acabou. E acho que ele se desgasta muito também, querendo levar o time à frente e tal. Ele podia administrar melhor, usar a experiência dele para administrar melhor o gás para segurar os 90 minutos. Acho que ele não dosa muito bem isso, não. Mas jogou demais, né? Nota 9.
Jogou. Hoje parecia um zagueiro com uma carreira internacional tão vitoriosa como ele tinha. Eu vou dar 9,5. Entrou no lugar dele o Fabrício Bruno, que manteve a pegada, não errou nada. Vou dar 8 para o Fabrício Bruno também, porque ele também não jogou tanto tempo assim. Que nota você dá para o Fabrício Bruno, André?
Eu acompanho, 8.
Beleza, 8 para o Fabrício Bruno. E aí chegamos em Léo Pereira. Léo Pereira, abro eu. Nota 9 para Léo Pereira. Léo Pereira, você está me fazendo fazer cada coisa, rapaz. Estou começando a achar que você é um bom zagueiro, viu? Nota 9 para Léo Pereira. Atuação quase perfeita.
Só não dou 10 porque é o Léo Pereira. 9,5.
Tá certo. Bom, vamos aí. Léo Pereira saiu? Não, Léo Pereira não saiu.
Não.
Vamos para Felipe Luiz. Felipe Luiz, você que dá nota, André.
Nota 10 para o Felipe Luiz. Ele não perdeu nenhuma bola, não errou nenhum passe, não fez nenhuma bobagem. Botou o Ademir no bolso, um garoto que corre para diabo, dribla para caramba. Quando o Hulk caiu por ali, ele também ganhou duas bolas. Eu acho que foi assim, atuação redentora. Eu acho que o Felipe Luiz vai ter que ser assim, guardado para esses jogos e deixar tudo. E nos outros jogos vai jogando o Ayrton Lucas. Hoje ele justificou a presença dele no elenco do Flamengo. Uma atuação, para mim, assim, perfeita, e encontrando passes, no final administrando ali o tempo para o cronômetro andar mais rápido, ali junto com o Diego, ali na lateral do campo. Para mim foi perfeito. Nota 10 para o Felipe Luiz.
Eu vou dar 9, porque eu senti um pouco de falta dele no apoio. Mas eu acho até que isso aí foi uma instrução do Dorival para soltar totalmente o Rodinei e segurar um pouco mais o Felipe Luiz. Mas houve um determinado momento do primeiro tempo, principalmente quando estava 0-0, que o Flamengo estava concentrando tudo na direita e ficava à esquerda abandonada, porque ele praticamente não avançou. Chegou uma vez ou outra ali para dar um cruzamento do bico da área, mas houve momentos que eu senti falta do apoio. Mas nota 9, concordo com você. O resto ele foi espetacular. João Gomes, começo eu. João Gomes, cara, mais uma partida daquelas inacreditáveis, a entrega do João Gomes, o futebol do João Gomes, a vontade dele nas divididas, como ele ganha praticamente todas, e hoje, inclusive, conseguindo fazer algumas coisas que lembrou o Gerson. Tirar a bola, ficar cercado por três, dar um giro e conseguir sair. Eu achei o João Gomes excepcional, nota 9 para o João Gomes.
Estou tentando ver aqui quantos desarmes ele... 5 desarmes é a média dele nos jogos, não, pelo SofaScore. 5 uhum. Desarmes, né? É brincadeira, né? O volume do Flamengo de jogo deve-se muito a esse jogador, né? Ainda toma algumas decisões erradas, só por isso não vai ganhar 10, mas a média dele é a melhor de todos os jogadores do Flamengo. E é um absurdo que o Flamengo, segundo informações aí, apuração do colega, ofereça um salário que não chega nem a 3 dígitos, a 6 dígitos, comparando com os salários milionários que tem no elenco. Muitas vezes é esse garoto que leva o time nas costas. 9,5.
Bom, concordo com você. Acho um absurdo a proposta que o Flamengo fez para ele, em comparação com o que os outros ganham, é um absurdo total. Thiago Maia, você que começa.
Muito bem também. Também responsável pelo volume do meio campo, roubando muitas bolas. Depois eu posso até procurar ali quantos desarmes, deve ter sido alguma coisa nesse nível também do João Gomes. E a tensão ali, ajudando na saída de bola. Outra grande atuação do Thiago Maia. Vou dar 9,5 também.
Eu vou acompanhar o teu 9,5. Também achei uma atuação espetacular do Thiago Maia, sem dúvida nenhuma. Talvez a melhor dele desde que veio para o Flamengo, né? Depois do Thiago Maia, chegamos no Everton Ribeiro, não teve substituição, o Thiago Maia saiu, não, o Thiago Maia não saiu. Everton Ribeiro, sou eu que começo. Everton Ribeiro, achei que fez uma partida sensacional, também ali, dando aquela posição que o Dorival está colocando, ele melhorou brutalmente o início das jogadas ofensivas do Flamengo. Ele não fica mais isolado na ponta direita, ele vem com a bola do meio campo, ele deu muito combate. Everton Ribeiro, para mim, também sensacional, nota 9 para o Everton Ribeiro.
Ele deu ia dando um contra-ataque pro Atlético.
É verdade.
Né, e
é, verdade cansando, é verdade.
Ele foi cansando ao longo do segundo tempo e tal. Mas realmente, ele foi o fator de desequilíbrio no primeiro tempo, no domínio absoluto do Flamengo. Ele ficou numa região do campo que ninguém do Atlético sabia quem é que ia marcar. Se era o Alan, se era o Jair, se era o Nacho, se era o Zarate. Ninguém pegava ele, ele recebia, virava de frente, e aí tinha jogadores se movimentando e tal. E isso é, lógico, uma montagem da equipe pelo Dorival, mas também muito da inteligência do jogador, né? Então eu acho que ele foi um fator de desequilíbrio muito grande, principalmente no primeiro tempo. Depois ele vai cansando, né? Nessa função aí ele vai ter que revezar, mas hoje arrebentou, outro 9,5.
Beleza. Vitor Hugo entrou no lugar dele. Que nota você dá para o Vitor Hugo?
Ah, não vou dar nota, não. Eu acho que o Vitor Hugo mal pegou na bola, muito ali no finalzinho. Nele, para ele, para o Diego, não vou dar nota, não.
Tá certo. Ah, concordo com você. Arrascaeta, 10. Sou eu que começo. 10. Arrascaeta, não precisa dizer mais nada. 10. Arrascaeta, 10 e 10. Diego entrou no lugar dele, e assim como o Vitor Hugo entrou já no finalzinho, também não vai levar nota. Aí chegamos em Gabriel, Gabigol. Gabigol, eu vou dar nota 8,5 para o Gabigol. Acho que ele correu muito, se desdobrou, inclusive na marcação, abriu espaços e tudo. Mas um artilheiro como ele tem que fazer aquela bola, aquele terceiro gol. O cara que tem o número de gols que o Gabigol tem, que tem a história dele no Flamengo, que já foi decisivo tantas vezes, ele não pode perder aquele gol. Por isso é que ele vai ficar com 8,5. 8,5, você?
Vai, ia ganhar 7 pela atuação, mas vai ganhar 8... pela sacada, que no final deu certo, da coisa do inferno, né? Quer dizer, ele falou aquilo,
é verdade,
não sei se
é
pensado, verdade. Ali no calor do jogo e tal, vamos ver lá no Rio de Janeiro e tal, falou essa palavra, a torcida abraçou a ideia de fazer o inferno da vida do Atlético, e foi isso mesmo, a torcida do Flamengo engoliu, junto com o time, ajudou o time a engolir o Atlético Mineiro. Os jogadores não conseguiam se falar em campo. Lembrou até que um jogo de 87, aquele primeiro da semifinal da Copa União, em que o Flamengo não estava jogando nada, aí o Renato conseguiu lá, o Renato Gaúcho conseguiu uma jogada, aí ganhou um escanteio, aí ele pediu ajuda da torcida, a torcida começou a gritar, os jogadores do Atlético não conseguiam mais se ouvir. O Flamengo foi lá, achou um gol, ganhou de 1-0, gol do Bebeto. E é história, né? É história de vários confrontos e que as vitórias do Atlético são as exceções, principalmente em confrontos grandes, confrontos eliminatórios. E esse foi mais um. E o Gabigol ajudou a criar essa atmosfera e, por isso, vai ganhar 8,5. Mas a atuação não foi boa, não.
Pois é. Ayrton Lucas, nós não vamos dar nota pelo mesmo critério, né? De que tem entrado muito no fundo. E aí chegamos no Pedro, que eu inauguro dando 10. Não sei se você vai querer dar uma nota diferente, o André.
Também. 10 participou,
Marinho,
dos gols, reteve a bola na frente, arrebentou.
Marinho entrou no lugar dele, eu também não vou dar nota para o Marinho, embora ele tenha entrado lutado, tá? Mas também já entrou num determinado momento que não fazia muita diferença. Se bem que ele causou a expulsão do Júnior Alonso.
Acho que o Marinho a gente tem que dar nota sim.
Eu vou dar
nota para isso, uma intervenção importante.
Eu vou dar nota 8 para o Marinho, então. Marinho é um jogador que, quando entra, sempre faz uma fumaça. E, além de tudo, ele provocou a expulsão do coisa. Então, nota 8 para o Marinho. Você?
Eu vou dar 7,5, porque a minha nota tem que ser sempre mais baixa que a sua em relação ao Marinho, que você é muito fã do Marinho.
Eu gosto do Marinho mesmo.
Meu gosto, mas tá bom.
É verdade. Eu gosto do Marinho. Reconheço que eu gosto. Dorival Júnior, dá a tua nota aí para a gente fechar a análise.
10, né? Não tem muito o que falar. Nota 10. Também. Armou o time, também. O time voou. E ele não está em campo para fazer os gols. Foi um primeiro tempo para 4-0 e fechar 6 no segundo.
É, concordo com você. Então, também nota 10 para o Dorival Júnior. E com isso nós fechamos aqui a nossa live de uma atuação espetacular. Eu diria que sensacional. Há muito tempo, desde 2019, insisto, eu não vejo o Flamengo jogar tão bem. É, André, 2020. Até a próxima.
2020. 3-0 tá. No Barcelona. Último jogo com torcida antes da pandemia. Também foi um atropelo em cima do Barcelona de Guayaquil. Tem esse jogo na íntegra no YouTube para quem quiser ver o último ato do Flamengo de Jorge Jesus. O jogador do Barcelona
ainda
não sabia onde estava.
É verdade, mas aí também ainda era Jorge Jesus, né? Eu estou falando principalmente... Sim. Quando eu falo 2019, eu me refiro de uma maneira geral a Jorge Jesus. Então, depois de Jorge Jesus, para mim, foi a maior... Estou vendo uma cena agora lamentável, né? Entrou um idiota, um marginal em campo, tentou agredir o Cássio.
Cássio.
E foi preso no final. Mas enfim, estamos de volta então agora. Quando é que é o próximo jogo? Quando é que é o jogo Curitiba?
Pois é, sábado. Um dia menos ainda de descanso. Renato, vai ser um catadão.
Vai ser.
Se o Flamengo ganhar, já vai ser. Joguinho para arrumar um 3 pontos na sorte. E depois aí vem Cebolinha, vem Vidal. E aí o Flamengo vai tentar alguma coisa no brasileiro. Mas esse joguinho aí vai ser aquele joguinho para ganhar com 1-0 gol. Do mini míssel do Marinho aí, para te homenagear, para você ficar feliz.
Tá certo. Mas o acatadão ou não, eu acho que o Flamengo tem que ganhar os 3 pontos. Valeu, galera. Valeu, André. Muito obrigado. Vamos lá para uma.
Então, e os likes aí agora, no próxima. Final.
E os likes. Olha os likes aí. Olha os likes aí. Isso, tá bonito, mas pode melhorar, né? Vamos botar pelo menos 2.500 likes aí, galera. Valeu, até a próxima. Se Deus quiser, com mais um baile como esse aí do Flamengo. Valeu, gente. Tchau.